E o Economia em Foco de hoje você pode acompanhar pelas redes sociais, facebook.com/CBN Maringá, facebook.com/rádio CBN Maringá, twitter.com/CBN Maringá e na nossa plataforma no YouTube. E eu estou aqui no ar também com o João Ricardo Toni, primeira vez que estamos conversando aí sem gravação, sem intermediação, ao vivo e a cores, literalmente. Meu caro Toni, bom dia.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Muito obrigado aí, Gilson, pela oportunidade.
Meu caro, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Inflação. A gente sabe que a inflação foi o nosso grande monstro aí de 2021. A gente ficou com inflação acima de 10%. Os brasileiros não tinham convivido com essa inflação há muito tempo. A gente sempre teve o medo da inflação retornar e poder prejudicar a vida dos brasileiros no dia a dia. Quem viveu aquelas hiperinflações da década de 90 sabe o que isso significou na década de 90, não. Década de 80 para a década de 90. A gente vai ter isso esse ano? Como é que a gente pode esperar os índices inflacionários deste ano?
Bem, Gilson, eu vou trazer boas notícias e más notícias.
Comece pelas boas, por favor.
Vou começar pelas boas. A boa notícia é que a inflação verificada no Brasil, ela não é puramente do nosso país, mas sim uma inflação mundial, né? A gente teve vários segmentos que acabaram puxando ela, né? O primeiro deles veio através dos alimentos. O mundo, a FAO, publicou um índice recente de quase 30% de elevação do preço dos alimentos no mundo. A gente viu no Brasil também. A gente teve elevação da cotação do barril do petróleo, impactou, no caso, nós, de forma mais intensiva, porque nós tivemos uma desvalorização do câmbio, mas também o preço dos combustíveis nos outros países se tornou elevado. A gente teve protestos na Rússia, também protestos na Europa, né? Nos Estados Unidos também, possíveis políticas de subsídio para poder tentar reduzir os preços. Então vejam que é uma questão de ordem mundial também. O outro fator que a gente leva em consideração são os componentes eletrônicos que afetaram a produção de veículos e também produtos de linha branca, também vem aí numa uma toada mais mundial. Então vejam que os principais componentes que acabaram puxando a inflação no Brasil também acabaram contribuindo para a inflação mundial. O que a gente espera é que a elevação nos preços tenha gerado um incentivo para a oferta e em alguns segmentos econômicos a gente vai ter redução de preço ainda este ano, né? Então, provavelmente os alimentos não fiquem no mesmo nível. Nós também temos os componentes, a ordem da produção restituída e a produção de automóveis e produtos de linha branca retomando, né? Então são vários segmentos que provavelmente não vão ter um crescimento mais significativo.
Isso tudo significa que o que passou, que você falou, né? Tivemos problemas com produção de automóvel, nós tivemos um problema de inflação que não foi só no Brasil, uma questão mundial, né? Nós tivemos recessão, petróleo, isso passou? Porque agora vem a notícia ruim, quer dizer, e aí?
Isso, agora eu vou trazer notícia ruim, Gilson. A boa foi essa notícia ruim. Só vou acrescentar mais uma notícia boa. O Brasil não tem crescimento econômico sem inflação. A nossa ordem de crescimento econômico sempre vem através de inflação mais alta, porque o consumidor, tendo renda em casa, consome mais. Então, também ajuda a explicar um pouco essa inflação que a gente teve em 2021. A má notícia é a seguinte, dois indicadores que são importantes e a gente avalia sempre, a incerteza econômica e a nossa atividade relacionada à atração de investimentos, ela pode ser comprometida este ano, dado que a gente tem uma inflação, uma eleição muito aguardada, né? Então, a nossa torcida é sempre que as políticas populistas e também a polarização não cause aumento da incerteza e, consequentemente, evasão de investimentos estrangeiros e também redução do nosso potencial de crescimento, né? Isso pode ser um componente importante para a inflação brasileira, que pode destoar em 2022 da inflação mundial. Então, acho que é um alerta que a gente tem que levar em consideração.
Ou seja, a gente vai ter problemas domésticos, de incerteza econômica, misturando tudo isso com esse ambiente político também bastante incerto e instável, que pode ser o nosso calcanhar de Aquiles para uma recuperação.
Exatamente. A inflação, ela sempre tem uma vitamina e um remédio amargo. A vitamina no Brasil é a taxa de juros. Nós tivemos a inflação muito relacionada no passado à inflação de oferta. Então, qual que é a vitamina que a gente tomou? Foi elevar a taxa de juros. E qual que é o remédio amargo dentro dessa política, né? É tentar sair dessas situações de incerteza e polarização política, que é uma situação difícil, por isso o remédio amargo, e a gente ter um investimento privado acontecendo para que a gente tenha oferta para fazer esse rebalanceamento da oferta e demanda da economia brasileira. Então, digamos assim, né? É um remédio amargo, Gilson. Vamos ver se a gente vai ter capacidade de tomar esse remédio na eleição.
Então a gente teria que fazer, de certa forma, quer dizer, não vai fazer, né? O ambiente não está para isso, a gente está acompanhando, né? Nós tivéssemos um ambiente mais seguro, com uma estabilidade em relação ao próprio consumo, à geração de empregos, e tivéssemos aí um ambiente político. Claro, né? Disputa eleitoral sempre tem, certeza, quem ganha, quem não ganha, mas que não fosse tão instável assim, né? Tão extremista assim, a coisa seria diferente.
Com certeza. Essa é uma decisão que o Brasil tem que ter, né? Que é basicamente acomodar as expectativas. Não está ocorrendo no Brasil, não está ocorrendo no mundo. Acho que é uma fase que nós vamos ter que passar, talvez, né, para coisas melhores aparecerem nos próximos anos. Só que o tempo está passando, a gente está ficando velho, eu já tenho barba branca já, Gilson.
E as pessoas, a
produtividade está caindo. Então, eu acho que o Brasil precisa resolver essas questões o quanto antes para aproveitar um pouco o bônus demográfico, a gente gerar mais riqueza, a gente ficar rico antes de ficar velho, porque se a gente ficar velho, pobre, talvez o setor público não dê esse suporte para os nossos serviços. É, né? Uma condição que a gente tem que pensar agora.
É, e uma coisa importante, né? A gente vive nesse país sempre pensando, no da mão para a boca, né? Como diz o Weber, da mão para a boca. A gente tem que pensar um pouco, de uma certa forma, né? Agir de certa forma, para construir algo lá na frente mais sólido. E na economia não tem segredo. Não tem atacada, né? Ah, vai ter uma atacada que vai mudar tudo, né? É uma construção que você faz ao longo do tempo. Você colhe, literalmente, o que planta. Pode ser que uma hora ou outra você plantou e deu alguma intempérie e não colheu direito. Mas boa parte do que a gente colhe de bom e de ruim foi o que a gente plantou, né, Tony?
Com certeza, com certeza. O primeiro passo para resolver o problema econômico é fazer o básico, né? O básico a gente já sabe, só que o básico não é tão atrativo em campanhas políticas, né? A gente sempre vende uma ideia que foge um pouco, né? Então o brasileiro, por ter essa paixão, né, às vezes deixa o pé um pouco distante da realidade, a gente acaba se envolvendo em propostas que não tem nem pé nem cabeça, né, Gilson? Então, é muito importante que nessa próxima eleição, a eleição deste ano, as pessoas estejam conscientes de que o voto provavelmente vai fazer sentido nas políticas econômicas futuras, né? Então, é um fato que a gente tem que levar em consideração.
Meu caro João Ricardo Tony, muito obrigado por essa conversa e nós nos falamos mais amanhã.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin pelo e-mail economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou falar com ele pelo Instagram JRTonin.